principais forças que interagem entre si para afastar você de Deus. Satanás, juntamente com o mundo, o sistema do mundo e a carne, né? E muitas vezes nós pensamos que o diabo é a pior de todas. Não é. Não é a mais difícil nem a pior. Eu quero que você entenda que se você está em Cristo Jesus, em nome de Jesus, você tem autoridade para colocar o diabo no lugar dele. Sabe qual é o lugar dele? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, o lugar do diabo é debaixo dos seus pés. Sabia disso? O diabo não pode ficar pintando e bordando na sua vida. Eu costumo dizer que quando o crente chega e começa a reclamar, a falar, pastor, o diabo essa semana fez miséria na minha vida, o diabo hoje pintou e bordou, hoje o diabo fez o que quis, né, pastor, ora por mim, eu falo, eu não oro. E você pode achar estranho. Você fala assim, não vou orar por quê? Porque na verdade essa pessoa não precisa de oração. Essa pessoa está precisando conhecer quem ela é em Cristo Jesus. Ela precisa saber da palavra de Deus. Então, em vez de eu orar, eu dou uma Bíblia na mão dela e falo, vai lá para o quarto e vai ler. Vai ler até você entender quem você é em Cristo Jesus. Porque se o diabo anda fazendo o que está fazendo na sua vida, é porque você não está posicionado em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que quando você nasceu de novo e está em Deus, o maligno não toca. Está lá em 1 João capítulo 5, irmãos. Eu quero que você entenda que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Pelo contrário, você tem autoridade para subjugar o poder das trevas que se levanta contra você. Não significa que ele não venha tentar. Não estou dizendo que ele não tem que vir, ele vem. Mas você tem autoridade e poder para declarar em nome de Jesus, Satanás, arreda-te daqui, arreda-te de mim. É interessante que o diabo safado, a serpente, a antiga serpente que depois virou dragão, né? Gênesis ele é serpente, no Apocalipse ele é um dragão, não sei quem é que deu tanta comida para ele, não é? Cresceu tanto, não é verdade? Mas um dia eu vou falar para vocês qual é a comida que o diabo come, alguns já sabem, não é? Alguns já sabem, tá? Quem não sabe ainda, quer saber qual é a papinha que o diabo come todos os dias, tem que passar por ministração individual para saber, tá bom? Eu quero que você entenda que, é assim, ele cresceu tanto, e eu quero que você entenda que Satanás, irmãos, ele vem mesmo, ele foi até contra Jesus. Jesus estava no deserto, e o resultado é quem aparece lá? Quem surge lá no deserto para tentar Jesus? O diabo. É? E tentou Jesus. Só que todas as vezes que ele tentou Jesus, como é que Jesus respondeu a ele? Com a palavra. Com a palavra. Então é o que eu te falo, como é que nós tratamos com o diabo? É na autoridade do nome de Jesus, e quando eu conheço a palavra, eu mostro para o diabo que ele não tem direito de fazer o que ele está fazendo. Por isso, como diz o Senhor Jesus Cristo, arreda-te daqui agora, Satanás. Ele passou por três tentações, três provas. Na última ele falou, já estou cansado, já estou farto de si, tenho mais o que fazer, por isso arreda-te daqui, Satanás. Claro que eu incluí algumas coisas. Mas você vai ler lá em Lucas capítulo 4, está lá escrito a tentação de Jesus no deserto. Amém ou não amém? Aí tem o mundo, o sistema do mundo. Como é que nós tratamos com o sistema do mundo? O sistema do mundo é muito sutil. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, o mundo é sutil. A gente pensa, a gente utiliza frases como, ah, o que, que tem, todo mundo faz. Olha aí a expressão, todo mundo faz. Né? Já é mais complicado do que lidar com o diabo. Já se torna um pouquinho mais difícil, porque quando nós falamos do sistema do mundo, o sistema do mundo está inserido dentro do quê? Está inserido dentro dos nossos sistemas socioeconômicos, políticos, governamentais. Está dentro da nossa tradição, seja ela portuguesa, brasileira, espanhola, romena, não é romena. Como é que é mesmo? Romena? Ah, é que eu tenho uma amiga que também é moldava, e eu confundo sempre as coisas. Né? Faz parte. Não interessa a nossa origem. Não interessa de onde a nossa proveniência. O que interessa é o quê? É que em meio a todas as estruturas do mundo está inserido ali planos estratégicos do maligno para afastar você de Deus. Nós, irmãos, crescemos aprendendo de que Deus não existe. Quantos aqui aprenderam que você veio do macaco em vez de Deus? Em algum momento da sua vida, da sua história, quantos ouviram isso? Todos nós, irmãos. Eu sei que quem trouxe braço aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Eu sei que o pessoal está meio tímido assim, né? Quem nunca ouviu isso? Então eu vou te falar, olha, você não veio do macaco. Tá bom? Não acredita nessa história que está vindo por aí. Tá bom? Outros já começam a partir do momento em que nós viemos através de uma bola de lama. O sistema do mundo está preparado para levar você para longe de Deus. A própria palavra de Deus declara que o mundo jaz no maligno. Jaz é, dorme, está debaixo, está enterrado na operação do maligno. Logo, é mais difícil por quê? Quem aqui está a fim de abrir mão hoje da sua tradição e da sua cultura? A gente olha e a gente vê que muitas vezes nós brigamos por isso. Eu sou brasileiro. Eu sou português, né? Briga por causa da cultura, cria confusões, conflitos, cria-se rejeições, preconceitos, né? É interessante que nós, irmãos, no mundo inteiro vemos isso acontecendo. Não é porque eu sou brasileiro, vivo em Portugal, passo por isso, um português que vive no Brasil também passa por isso, né? E nós vamos descobrindo que muitas vezes nós valorizamos mais a nossa tradição e a nossa cultura do que o ser humano e o indivíduo. Sabia disso? E nós queremos fazer valer muitas vezes a nossa tradição e a nossa cultura acima do que é o indivíduo. E quem sofre mais desse mal no mundo, sabe quem que é? Vou lhe contar. Posso te contar um segredo? Quando você faz uma observação global da coisa, você vai descobrir que quem gosta muito de fazer isso é o americano. É verdade. Irmãos, eles se metem em todas as nações. Eles querem resolver o problema de todo mundo. Eles se acham que podem fazer em qualquer lado. Eu não tenho nada contra o americano. Amém ou amém? Até gosto, bons pregadores, ótimos homens, grandes presidentes, utilizamos muitas expressões ali, mas a gente vê que quando eles partem para algum lugar, isso aconteceu em missões, isso acontece quando eles vão fazer as obras e as tarefas de paz, seja pela NATO, não seja pela NATO, né, seja o que for, chegam lá o que eles querem, estabelecer a sua cultura. Aconteceu, irmão, sabia que antigamente, os missionários americanos estavam em tudo quanto é lado no mundo. E hoje, muitas culturas não querem mais missionários americanos. Por quê? Porque eles não respeitam cultura. Missionários, eu estou falando de crente. Olha que coisa interessante. E aí você pega qual é o país que hoje mais exporta missionário no mundo. Sabe qual que é? Brasil. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele se adapta a toda e qualquer situação. Porque o brasileiro, eu costumo dizer, o brasileiro não tem, na verdade, uma cultura própria. Quando a gente vai avaliar o brasileiro, quando fala, quem é brasileiro? Tem que ser índio. Tem que andar pelado, né? E tem que fazer... Meu bisavô era índio. Certo? Mas é interessante que quando você pega, por exemplo, minha esposa. Olha lá, que cara de judia que ela tem. Volta e meia ela fala, não judia de mim. Já falaram que ela parece judia, romena, eslovaca, russa. O que mais já falaram? Mas no fundo, no fundo, o que ela é? Filha de portuguesa. É, não pode abrir a boca. Filha de português com neto de italiano. Ou seja, ali, imagina o que eu passo, né? Já para pensar. Italiano com português junta, meu Jesus, né? Então quer dizer, a origem dela já começa. Você pega lá o nosso irmão Najib, filho de libanês com sírio, nascido no Brasil, casado com baiano. Não. Ah, não. Peraí, desculpa, errei. Um capixaba, né? Aí você vai ver, o brasileiro não tem ao... Você olha assim, cadê o Brasil? Você pega o Xande, né? Não está aqui para falar, vamos falar. Xande é filho de brasileiro com japonês, casado com angolana. Misericórdia, coitado do Lucas e do Rafa, irmão. A irmã é o quê? É filha de portuguesa, casada com um português que nasceu em Portugal e vive em Portugal. Pronto. Isso é o quê? Cultura. Espanhol, tá a ver? Os Português também sofre um pouquinho disso, né? Então veja bem, nós estamos vendo que isso criou uma característica em que nós conseguimos, muitas vezes o brasileiro consegue entrar em tudo quanto é lado. Por quê? Porque ele não tem uma cultura tão forte, tão milenar, né? Quantos anos Portugal existe? Portugal perdeu um pouco disso também, por causa das invasões. É interessante. É interessante perder um pouco daquela... Você pega, por exemplo, um inglês. Um inglês é um inglês. Você identifica logo de cara. Você pega um francês, né? Você identifica logo de cara. Um alemão. Heil Hitler. Né? Você vai... Logo de cara você vai identificando. Irmãos, a gente, é interessante que a gente assiste jogo de futebol e a gente percebe, dentro dos times, a gente consegue ver as características dos jogadores, pela sua estrutura física, muitas vezes pela sua forma de jogar. Em vários lugares você vê o quê? Ali formatada, cultura, tradição, né? E eu falo, os portugueses não têm tanta assim quanto o restante da Europa, por causa até das invasões. Foram invadidos por quem? Pelos mouros, não é? Foram invadidos pelos espanhóis, foram invadidos pelos franceses, foram invadidos por tanta gente, não é? Meu Deus, todo mundo passou. Agora está sendo invadido pelos brasileiros. Né? Nossa, a gente olha tudo quanto é lado. Olha, estivemos lá em Cascais, tinha lá uma senhora, né, que vive na América, e ela chegou lá e falou assim: olha, que legal, eu tenho muitos amigos, vivem muitos brasileiros aqui. Eu falei, fogo, eu pensava que era só em Almada, né? Cascais também está cheio. Então, o que acontece? Nós vamos vendo que isso, claro, a nossa cultura vai ficando um bocado mais flexível. Portugal não recebe só brasileiro, recebe o pessoal do leste europeu, recebe o pessoal de África. Isso vai tornando Portugal mais flexível culturalmente. Mas aí você entra no aspecto da tradição. A tradição. Aí a gente bate o pé. Não é? A minha tradição é a minha tradição, a minha cultura é a minha cultura. O que isso faz? Debaixo deste manto, muitas vezes está a estrutura, o sistema do mundo, tentando afastar você de Deus. Como é que eu venço isto? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade que faz eu crer que, na verdade, eu sou um cidadão do céu, como nós cantamos aqui e como a palavra de Deus declara. Nós não somos deste mundo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Você não é deste mundo. Logo, isso também me ajuda a desvendar um mistério. Isso também me ajuda a desvendar um mistério. João, vou desvendar um mistério hoje. Sabe aquelas pessoas que costumam dizer que já viram um extraterrestre? Já viram? É assim, quem quer ver um extraterrestre, eu mostro agora para você. Quer ver? Vou desvendar um mistério hoje. Queres ver um extraterrestre? Quer ver, João? Queres? Então olha para a cara da pessoa que está aí do seu lado, porque a Bíblia afirma que os cristãos não são deste mundo. Logo, somos extraterrestres. Certo? Agora, se você vê um extraterrestre por aí, olha, amarra em nome de Jesus que, olha, o disco voador cai, o ET vira demônio na hora. Viu? É demônio, irmãos, tá bom? Eu quero que você entenda que os verdadeiros extraterrestres somos nós. Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. A própria palavra de Deus declara em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. O que o embaixador faz? Ele vai viver noutro país, não é? Para representar a sua própria nação. Então veja bem, esta não é a nossa terra, irmão, seja em Portugal, seja no Brasil, seja onde for, não é essa a nossa cultura vem de Deus, nós somos cidadãos dos céus, as leis que devem imperar dentro de nós são as leis de Deus, da sua palavra. Logo, quando eu coloco as leis de Deus em confronto com as leis do mundo, eu vou descobrir algo. Sabe o que é que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que, na verdade, ou eu sigo uma ou sigo a outra. Ou eu me debruço sobre uma, ou eu me debruço sobre a outra. Né? E aí, então, nós vamos descobrir que, muitas vezes, as leis do mundo estão tentando fazer com que as leis de Deus sejam cada vez mais fracas, cada vez menos perceptíveis. Amém ou não amém? Então, Vamos fazer um exercício aqui, todo mundo já conhece. Põe a mãozinha aqui do lado, tá bom? Dobra os dedinhos e fala assim comigo: para vencer o mundo, tem que mudar a cabecinha. Muda a cabecinha. Certo? Se não houver uma mudança de mentalidade, não entendermos quem é que nós somos, caímos logo. Mas eu quero que você entenda que a pior de todas, sabe qual que é? A pior das três forças. Falamos aqui o diabo, falamos aqui o mundo, agora vem a pior de todas. Chama-se carne. Porque a carne não é um inimigo exterior. A carne é um inimigo interior, está dentro de nós. Está dentro de nós. É algo que quando manifesta, não é uma explosão, é uma implosão. E aí como é que nós vencemos a carne? Como é que nós podemos subjugar a carne? Como é que nós podemos verdadeiramente colocar a carne no seu lugar? Está ali o resultado. Quando eu ando no Espírito, de modo algum, jamais eu satisfaço o quê? Os desejos da carne. A única forma de você vencer a carne é andando no Espírito. Quando você anda no Espírito, você vence a carne. Eu quero que você entenda, não há outro meio, não há outra forma. O diabo, você expulsa em nome de Jesus. O mundo, você muda a mentalidade, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, você não se conforma com a estrutura deste mundo, você não toma a forma, mas você renova através do seu culto racional, através, né, da sua vida diária de relacionamento com Deus, você é transformado, é renovado na sua mentalidade e conhece qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora a carne, como é que eu venço? Andando no Espírito. Autoridade, em nome de Jesus, eu expulso os demônios. Mudança de mentalidade, eu mudo a minha mentalidade para não me conformar a este mundo e como um embaixador de Cristo estabelecer a vontade de Deus. Quanto à carne, eu ando no Espírito e não satisfaço de modo algum. É óbvio, quando eu ando no Espírito é algo lógico, automático. Eu não satisfaço a vontade da carne, os desejos da carne. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você entendeu a introdução do pastor? Poderoso isso. Isso é tremendo. Você não entendeu? Vai lá no site. Ouve de novo. Tenta entender isso, porque o resultado, irmãos, da tua vitória no meio da guerra espiritual está em você subjugar essas três forças que interagem para te afastar de Deus. Amém ou não amém? Logo, nós já vimos ainda aí o quê? Alguns frutos. Quando falamos do fruto do Espírito Santo, vimos o domínio próprio, a fidelidade, a benignidade, a bondade. E hoje a minha ênfase vai estar na alegria. Olha que giro, né? O pastor está ficando cada vez mais fixe, não está? Fala aí. É. Olha lá você, fala para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedo. Fala pra... Olha você ali no meio deles. Você está vendo que está todo mundo triste, tem um ali no meio. Ah, é fixe, né? Olha você ali, nós vamos falar de alegria. Irmãos, hoje nós vamos falar desse fruto do Espírito Santo. E é interessante que eu acho que calhou bem, né? Calhou ou não calhou bem falar de alegria hoje? Quantos estão alegres? Se não está, vai ficar. Vai ficar porque você vai entender algo que o próprio Espírito Santo de Deus quer produzir em você. Alegria não é um fruto da carne, é um fruto do Espírito. E quando nós falamos que o fruto é do Espírito, não vem do homem, vem de Deus. O fruto é do Espírito. E olha que coisa interessante, Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Fala para a pessoa que está do seu lado: a tristeza, o abatimento gera doenças nos ossos. Artrite, artrose, reumatismo, bico de papagaio, dor na coluna. Irmãos, quantas vezes nós vemos as pessoas sofrendo de doenças nos ossos? E aí nós não entendemos o porquê, os médicos dizem não há cura, né? Nós olhamos, a pessoa faz tratamento e a coisa, né, apenas ameniza, mas continua a evolução daquilo. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus afirma que o coração alegre é remédio. Quer ver cura? fica alegre, esteja alegre, ande alegre, transmita alegria, transborde alegria, faça com que a alegria seja algo inerente do seu caráter, de quem você é. Eu quero que você entenda, irmãos, que o espírito abatido gera doenças, o angustiado, o triste, o depressivo, mas quem está alegre vai trazer cura aonde quer que esteja. Mas nós vamos ter aqui que fazer algo poderoso hoje. Nós vamos ter que ir aqui quebrar alguns conceitos, porque nós muitas vezes, e a nossa língua portuguesa permite-nos fazer isso, nós confundirmos alegria e felicidade. É muito normal você ver uma pessoa alegre e falar como ele está feliz. Não é? É normal, a alegria gera felicidade. Certo? Agora, não sei se a felicidade gera alegria. Por isso a gente tem que entender que alegria e felicidade são duas coisas diferentes, apesar de serem muito semelhantes, muito parecidas. Tal e qual vimos na semana passada, bondade e benignidade, ao qual também confundimos, hoje eu quero falar sobre alegria e felicidade. E vou falar de uma forma bastante rápida, ok? Primeiro lugar, a primeira coisa que nós temos que entender, palavras gregas diferentes utilizadas para cada uma delas. Quando falamos de alegria, chara, ou cara. Ó o cara, meu! Né? Assim, ó o cara! O cara tá cheio de alegria, não é? Certo? Felicidade. Eudaimon. Ó. Eudaimon. Calma, não estou querendo supor nada, tá bom? Amém? Alegria e felicidade proveniente do grego são utilizadas palavras diferentes. Nós temos que entender o conceito também de cada um deles. Vamos entender que alegria tem a mesma origem da palavra graça. Quando nós falamos graça, no original significa caris, né? Então veja bem, quem tem alegria transmite caris, transmite graça, não é caries, tá bem? Caris, ok? Transmite graça. Como também, por outro lado, nós vamos ver que a felicidade, ela já está associada à ideia de prosperidade, ok? Normalmente, quando você vai estudar sobre eudaimon, você vai descobrir que ela está bastante associada à prosperidade. Também a alegria tem a mesma origem da palavra dom. Nós falamos aqui a respeito dos dons do Espírito. Dom que é carisma. Olha lá que interessante. Eu chego à conclusão, então, que a pessoa que vive alegria, ela consegue transmitir este dom da graça. Olha que coisa interessante. Eles andam sempre juntos. Carisma, caris, cara. Eles estão sempre juntos. Eles trabalham juntos, eles vêm da mesma origem. Fala para a pessoa que está do seu lado, sabe qual é a origem dos três? Está em Deus. Está em Deus. Os dons provêm de Deus. A alegria, irmão, se não provém de Deus, é só felicidade, como também graça. Quem nos concedeu graça? Deus. Por isso, de graça recebesse, de graça dar. Amém ou não amém? Por outro lado, nós vemos aqui que felicidade também está associada à ideia de sorte. Prosperidade e sorte. Então, muitas pessoas ficam felizes, por exemplo, porque acertaram os números do Euromilhões. Quem ficaria feliz? Hã? Você ficaria muito feliz, não ficaria? Uhul! Acertei! Né? Pronto. E aí, outro dia, estava assistindo aí uma reportagem a respeito de pessoas lá do Brasil que ganharam totolotos e prêmios de loterias, etc. e tal, e ganharam um rio de dinheiro. E anos mais tarde, passados 5, 6, 10 anos mais tarde, já não tinham um tostão. Eu não sei quantos viram essa reportagem, mas era interessante você olhar para a cara de alguns deles. A tristeza era terrível. Sabe? Saber que conquistou algo, que alcançou algo, que conseguiu algo que talvez nunca mais na vida consiga, né? E de repente olhou e percebeu que aquilo que lhe gerou felicidade no momento, agora está gerando para ele o quê? Frustração. Por quê? Porque ele olha e vê que não conseguiu administrar como deveria, não fez o que deveria, né? Não agiu como deveria. Então, logo, ele lembra do que poderia fazer. do que poderia viver, ou daquilo que viveu, daquilo que experimentou. E o resultado foi o quê? Frustração. Houve ali uma felicidade? Houve. Nós poderíamos até chamar alegria? Talvez. Mas a alegria, você vai descobrir algo aqui, que ela não é como a felicidade. Ela não está baseada em prosperidade, muito menos em sorte. Nós vamos entender e observar que a alegria tem a ver com ser. E felicidade tem a ver com ter. Nós vimos na semana passada, benignidade e bondade. É interessante que benignidade também tem a ver com ser. E a bondade tem a ver com fazer, não é? E nós vamos descobrindo que as palavras vão determinando aquilo que na verdade nós fazemos ou temos, ou aquilo que realmente nós somos. O benigno produz bondade. O alegre produz felicidade. É interessante que aqui não está no fazer, mas aqui está no ter. A base da felicidade tem a ver com aquilo que você tem, com aquilo que você alcança. Então a pessoa é feliz quando alcança, quando tem. É infeliz quando não alcança, quando não tem. E havia aí um homem, eu penso, ele não é cristão, ele é até um mau exemplo, mas ele usou uma palavra, uma frase interessante, Oscar Wilde. Ele declarou que no mundo nós temos duas felicidades, uma de ter e outra, uma de ter. Não, a alegria de ter nos geram duas situações, alguma coisa assim, depois eu vou pegar a frase como deve ser. A de ter, né? A de alcançar, e a de depois de alcançar. Você gera dois conceitos diferentes. Deixa eu tentar transmitir aqui, que eu perdi a frase completamente, eu não apontei. Mas é assim, quando nós alcançamos algo, nós ficamos felizes. Mas depois que alcançamos este algo, nós chegamos à conclusão que aquele algo não supre a nossa felicidade para sempre. Então são duas situações que algo que nós temos nos gera. Primeiro, a alegria de ter. Segundo, a infelicidade de saber que não é o tudo na vida. Estás a perceber? A ideia, o conceito. Então nós descobrimos que a felicidade também, diferentemente da alegria, a alegria não depende de fatores externos, já a felicidade depende de fatores externos. Ela depende daquilo que eu tenho, que eu não tenho, que eu faço, que eu não faço, que eu posso, que eu não posso, que eu alcancei, o que eu não alcancei. Já a alegria é independente disso. Ok? A pessoa não perde a alegria por aquilo que ela possui ou não possui. Amém ou não amém? Tanto é que nós vemos pessoas que não têm nada, mas estão sempre felizes. Estão sempre alegres. Está vendo como a gente mistura as palavras? Estão sempre felizes, estão sempre alegres. Hã? As pessoas muitas vezes elas não são assim, não têm um grande posto de trabalho, não têm muitas finanças, ela não tem um curso universitário que gostaria de ter, mas ela leva a vida com uma alegria intensa. De onde provém isso? Provém daquilo que ela é, não daquilo que ela possui. Amém ou não amém? Também nós vamos descobrir que a alegria é algo eterno. Já a felicidade é algo passageiro. Ok? E sabe o que eu descobri? Que eu gosto sempre agora, como a gente tem esse recurso, né? Eu gosto sempre de ver o que se fala por aí no mundo a respeito dessas duas coisas. E eu joguei na internet alegria versus felicidade, para ver o que é que dava. Lá no Google. Parece um monte de conceitos, né? Eu fui ler. É interessante que todos os sites cristãos disseram que a alegria é eterna e a felicidade é passageira, e apontaram a alegria realmente dessa forma e a felicidade daquela forma. Todos os sites não cristãos mostraram que a felicidade é eterna e a alegria é passageira. Mas isso, veja bem, não é porque eles fizeram com maldade. Eu penso eu, né? Porque é muita coincidência todo mundo falar igual, né? É muita coincidência. Mas eu peguei, olhei aquilo e falei assim, por que será? E o Espírito de Deus revelou algo no meu coração tremendo. É que o cristão, aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe exatamente o que é eterno. Ele fala daquilo que ele conhece, daquilo que ele sabe. E ele sabe que a felicidade é passageira, mas a alegria é eterna. E qual é a base? Fruto do Espírito. Se é do Espírito, o Espírito é eterno. Alegria. O ímpio não conhece isso. Quem não estuda a palavra, quem não abre o coração para Deus, pensa que felicidade é eterna e que felicidade é que é, que tem origem na graça, ou tem a ver com o ser, e não a alegria. Mas isso é porque ele não conhece a palavra de Deus. Logo, ele dá mais valor à felicidade, porque ele, veja bem, ele pega todos os conceitos que eu coloco ali de alegria e joga para a felicidade. É interessante que ele utiliza a palavra felicidade para trazer os conceitos da alegria. O que é que ele não conhece? A palavra de Deus. Você está percebendo? E aí então, para mim, aquilo fez tanto sentido que eu vou te dizer uma coisa. Se você não conhecer a palavra de Deus, se você não der abertura ao Espírito Santo de Deus, você pode entrar num caminho enganoso e pensar que felicidade é alegria e que alegria é passageira. Mas você vai descobrir hoje, pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, que a alegria é eterna. Alegria é um fruto do Espírito Santo de Deus. Alegria é algo que Deus provoca em você pelo seu Espírito para causar um fim. Um fim poderoso na guerra espiritual. Onde você tem a vitória. Onde você alcança a vitória. Amém ou não amém? Põe a mão no ombro de alguém que está do seu lado e fala assim: você está preparado hoje? Que Deus ilumine a tua mente agora, em nome de Jesus, pela sua palavra, para que você venha saber aquilo que você é, para você fazer aquilo que você tem que fazer. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, por exemplo, Jó capítulo 30, versículo 15, diz: sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. É engraçado ele falar, olha o que é que passou. Felicidade, fala a pessoa que está do seu lado, a felicidade passa. Jó experimentou isso. Jó era um homem feliz e de repente ele viu como nuvem a sua felicidade passando, indo embora. Agora e a alegria? Vamos falar da alegria. Jesus disse, lá em João 16, de 22 a 24, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Ele estava falando com seus discípulos, porque ele iria morrer dali um bocado, né? Agora então vocês estão tristes, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará. Fala para a pessoa que está do seu lado, ninguém pode tirar a alegria que Jesus gera em você quando você tem um encontro com Ele. Olha que coisa poderosa, Jesus gera um tipo de alegria. Quando você vê Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, quando Jesus se torna real na sua vida, entra dentro do seu coração uma alegria. Como é que ela entra? É pelo Espírito de Deus, é fruto do Espírito de Deus. A alegria entra e nada nem ninguém pode tirar isto de você. Alegria é algo eterno. E naquele dia, diz Jesus, não me perguntareis nada. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vo-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo, que é a alegria, se cumpra ou seja completo. Fala para a pessoa que está do seu lado, quer a alegria completa? Então você tem que fazer alguma coisa. Primeiro lugar, aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Porque só Jesus consegue colocar dentro de você uma alegria que ninguém pode tirar. Quando você vê Jesus e o reconhece como Senhor da tua vida, a alegria entra. Não são circunstâncias, não são pessoas, não são dificuldades, não são momentos, seja de tristeza, seja de tristeza ou de alegria, que vão roubar você. Ou de felicidade, não é? Que vão roubar você a alegria que ele gerou. Primeiro passo, primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Segundo, é começar a entender um princípio que ele próprio colocou e estabeleceu. Pede ao meu Pai em meu nome. Está lá, olha lá Jesus falando: olha, tudo que pedires a meu Pai em meu nome, ele vo-lo dará. Você vai aprender isso ainda de uma forma mais intensa quando você fizer a escola de discipulado. Porque quando Cristo estiver em você, você estiver nele, e a sua palavra, a palavra de Cristo estiver dentro de você, você vai pedir em oração o que quiser e vos será feito. Não é simplesmente um tudo quando ele fala, aquilo que você pedir, ah, pronto, eu quero aqui, deixa eu escolher uma Mercedes para mim. Não, agora eu também tenho Audis também aqui do lado, deixa eu ver qual é que eu quero. Nós temos que entender Cristo no centro da nossa vida, nos faz pedir de acordo com a sua palavra. E quando nós pedimos de acordo com a sua palavra, o Pai responde. E o resultado, sabe qual que é? É que quando o Pai responde, irmãos, não há alegria, não há felicidade, não é simplesmente, não há felicidade passageira. Há alegria eterna manifestada sobre a tua vida. Eu quero que você entenda, até agora nada pedis, pedi, recebereis para que o vosso gozo seja completo. Quero que você entenda, há uma dinâmica no reino de Deus, que você precisa entender que o Pai quer responder às tuas orações. O Pai quer fazer você viver a experiência sobrenatural de pedir a Ele e Ele te responder. Pedir a Ele em nome de Jesus e Ele responder a tua oração. Quantos aqui já tiveram oração respondida? Como é que você ficou? Feliz ou alegre? Irmãos, é tão interessante que muitos de nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e somos roubados no aspecto da alegria. E muitos aí pensam, ah, pastor, eu acho que se calhar fiquei feliz, porque depois de um tempo... Mas agora, quando você se lembra da resposta de oração, como é que você fica? Você vai descobrir que dentro de você brota algo que se chama alegria, que você próprio começou a fazer com que ela não fosse tão importante assim. Eu quero que você entenda, não é nada nem ninguém exterior que pode tirar de você alegria. Só você mesmo que pode arrancar a alegria do seu coração. Só você mesmo é que pode arrancar a alegria de dentro de você. Ou abafar a alegria que foi injetada dentro de você. Abafar. Abafar de que forma? Através das circunstâncias. Ou seja, a pessoa já viu o poder de Deus, Deus respondendo a sua oração, oração que foi feita em nome de Jesus. Ela já viu, se alegrou, continua alegre quando lembra, mas ela deixa com que as circunstâncias do mundo, desta vida, abafem aquilo que é a verdadeira alegria no seu coração. Eu quero que você entenda uma coisa, comece a pensar diferente. Comece a entender que o mesmo Deus que já respondeu aquela oração para você, é o mesmo Deus que vai responder a oração que você fizer hoje neste lugar. Quando nós falamos aqui que o nosso Deus é um Deus de milagre, quando cantamos isso, isto é uma realidade, é uma verdade. Deus faz milagre. Se você estiver com Cristo no centro da tua vida, vivendo de acordo com a palavra, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Os milagres acontecerão, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Isso vai gerar ainda mais alegria no seu coração. Isso vai gerar ainda mais alegria dentro de você. E como Jesus disse, ninguém poderá tirá-la. Ninguém. Fala para a pessoa que está do seu lado, a alegria que Jesus te dá. Ninguém pode tirar. É eterna. A maior alegria que o cristão tem é de ser salvo. A maior alegria que o cristão tem é de saber que não vai para o inferno. A maior alegria que o cristão tem é de saber que os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. A maior alegria que o cristão tem é saber que pode chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai. E Ele fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém. Eu quero que você entenda, não há alegria maior, não há, irmãos, presentes, bens, não há, irmãos, casa, carro, dinheiro que venha superar ou sobrepujar a alegria de ser filho de Deus, ser cristão. Amém ou amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está alegre hoje? Mas você vai ficar. Vamos lá, já estou acabado, não se preocupa não, esse pastor fala demais, é verdade ou não é? Quando é que eu devo estar alegre? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você sabe quando é que você tem que estar alegre? Então eu vou te revelar hoje. Está preparado? Olga está preparada? Quer descobrir quando é que você tem que estar alegre? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 declara: alegre-se sempre. Sempre. Quando é que você tem que estar alegre? Sempre. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, dá um chacoalhão nela. Fala, fica alegre todo dia, toda hora, todo momento. Alegre-se sempre. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de ser palhaço, de ser mico de auditório, né? Macaco Adriano, João Baião. É, quantos lembraram agora disso, né? É, eu cheguei em Portugal, era sucesso, gente, né? Era o Macaco Adriano e João Baião, e aquela alegria toda, né? Big Show está no ar, não é assim? Lembra-se disso? Olha lá, a Tânia se identificava, não sei com qual dos dois, né? Mas, irmãos, é tão interessante a gente começar a avaliar essas circunstâncias, essas situações, irmãos, como é que ele era ao sair de lá. A grande questão é o que eu quero que você entenda: a alegria não tem que ser por causa de um programa de televisão, não é ser macaco de auditório, não é, irmão, simplesmente fazer para que os outros pensem, ah, olha como ele é alegre. Não, a alegria tem que ser algo que está inerente, está dentro de você, e aonde você chega, o ambiente se torna um ambiente alegre, inclusive funeral. Alô? Eu não sei se você se lembra, irmã Dona Fátima, lembra do enterro da sua mãe? Eu me lembro da senhora rindo lá. Eu me lembro dela se alegrando em meio àquele momento difícil na vida dela. Eu me lembro, quando ela, principalmente quando nós chegamos lá, ela sentou conosco e houve ali momentos que eu pude ver a glória do Senhor sobre a vida dela. E ela, independente de uma situação triste, ela conseguia produzir alegria, porque é algo inerente dentro dela. É ou não é, Olga? Quem anda com a Dona Fátima sabe que ela é uma pessoa alegre. Você está percebendo? Nós vamos descobrindo, irmãos, que é algo que nós não precisamos forçar. É algo que nós somos. E onde quer que nós estejamos, o resultado é que a alegria também vai estar presente. Não dá para falar, fica aí a alegria que agora eu vou entrar no funeral. Está percebendo? É claro que quando eu falo, não é para ser macaco de auditório, não é para você ficar aí fazendo besteira com a alegria que você tem. Claro que você não vai desestabilizar o funeral. Olha, quero aqui abrir um champanhe. Apesar que os japoneses fazem isso, né? Os japoneses entendem o conceito da morte e fazem uma festa tremenda, os americanos também, não é? Nós é que muitas vezes temos uma cultura que nos fala que não, funeral, é que a gente não entendeu que quando morre um alguém, um filho de Deus, irmãos, é alegria, certo? Eu quero que você entenda, quando é que eu tenho que me alegrar? Sempre. Logo, por outro lado, o que o diabo está tentando fazer? O mundo e a carne. Fazer com que você não esteja alegre sempre. Então ele vai gerar circunstâncias, dificuldades, problemas. Em meio a tudo isso, o que é que você precisa? Ainda mais de alegria. Veja bem, por que eu tenho que viver sempre alegre, pastor? Para quê? Por quê? Porque como diz Neemias 8:10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Por que eu tenho que andar alegre sempre? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero que você entenda, nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, nas circunstâncias complicadas, o diabo não quer que você tenha alegria, porque ele sabe que a alegria do Senhor é a tua força. Ele quer que você abafe essa alegria, ele quer que você subjugue essa alegria, ele quer que você entre no âmbito da depressão, da angústia, do isolamento. Ele não quer que você tenha alegria, porque ele sabe que se você resgatar a alegria que vem do Senhor, você vai ter força para superar o problema, passar aquela dificuldade de forma ilesa. Por que eu tenho que estar sempre alegre? Porque a alegria do Senhor é a minha força. Irmãos, quando eu falo em estar sempre alegre, não estou falando para você andar com cara de tacho. Isso é hipocrisia, muitas vezes, isso é falsidade. Eu estou falando de algo que está lá dentro de você. É algo que brota dentro de você e vai ter, vai produzir em você reações que geram muitas vezes felicidade, não só em você, como também naqueles que estão à sua volta. Por que eu falo que geram felicidade? Porque felicidade é algo passageiro, felicidade é algo momentâneo. E de repente nós podemos, em meio à alegria que está dentro de nós, numa situação difícil, gerar felicidade. Mas tem gente que não gosta disso. Tem gente que tem que aprender a conviver com isso. Tudo que eu estou te dizendo aqui não são coisinhas fáceis. Está percebendo? Não são fáceis. Estou falando aqui de coisas que realmente é do Espírito e só quem anda no Espírito consegue experimentá-las. Está percebendo? Irmãos, eu quero que você entenda algo aqui. Eu tive uma situação há anos atrás, comprei um carro, paguei 4 mil euros nele, duas semanas depois a polícia judiciária veio buscar o carro porque era roubado. Está preso até hoje. Até hoje está preso esse carro. Imagina, 4 mil euros. Imagina o trabalho, duas semanas de uso. Quando eu estava começando a moldar o banco de acordo com, né, quem eu sou, aleluia. Tchau. Estás a ver? Qual foi a minha reação? Eu nunca mais esqueço aquilo que o Felipe, que vem lá de Vila Franca de Xira, volta e meia, do Porto Alto aqui conosco, ele disse assim, eu me lembro do dia em que você recebeu a notícia de que o carro foi roubado. Eu me lembro desse dia. E eu falei assim, eu não me lembro. Eu me lembro o que você disse. Eu falei assim, eu não me lembro. Eu fiquei só olhando assim, o que foi? E então ele disse que naquele dia, quando ele olhou para mim todo indignado, cheio de ódio no coração, falando, me dá o nome desse cara, o diretor das finanças falando comigo, me dá o contribuinte dele, você tem, nós vamos processar esse cara, nós vamos vasculhar a vida dele. Eu falei assim, ó, para tudo, porque assim, o meu Deus, como está escrito aqui, é grande. Ele me lembrou disso, meu Deus é grande, mais Deus tem para me dar do que o diabo para tirar, certo? O resultado, irmãos, o resultado disso, eu quero que você entenda, é que eu cheguei aqui em casa, eu não lembro qual de vocês é que me encontrou aqui em casa no dia desse roubo, mas eu conversava como se não tivesse acontecido nada. E eu transmiti aquilo de forma em que, pai, a pessoa falou, tem certeza que você foi roubado mesmo? Porque a situação se transforma até em cômica. Felicidade. É claro que, né? Em meio, quando a gente para pensar no investimento, para pensar na situação posterior, entendeu? Tipo, e agora? Como é que eu vou ter que andar? Mas foi tão incrível, irmãos, que Deus moveu-se, na hora, mesmo dia, Deus já providenciou um outro carro, Deus usou a vida do Valdeir na altura. Falou assim, ó, pastor, está aqui, ó, pode usar o meu carro, eu sei que você precisa. Irmãos, é isso que eu quero que você entenda hoje, como é que você vai viver a alegria, porque eu criei em algo. Algo que não vem da carne. Eu poderia ficar como aquelas pessoas cheias de ódio, de raiva, de angústia, de tristeza, e deixar o meu coração ficar contaminado por essas coisas. Mas eu encontrei na alegria do Senhor a força para superar. E eu já ganhei carro, desde lá, já ganhei carro. Irmãos, já ganhei dinheiro, mais do que 4 mil euros assim do nada. Eu quero que você entenda que Deus já providenciou muito mais do que aquilo que o diabo tirou. Eu tenho um carro na garagem, não é o melhor carro do mundo, mas eu estou muito alegre com aquilo que Deus me dá. Eu entro naquele carro, né? O Wilton fica indignado porque a porta ainda está amassada. Ele fala, ainda, pastor? Eu falo, é verdade, Wilton. Mas é interessante, irmãos, que eu entro naquele carro e eu falo, que carro bom. Eu gosto desse carro. Tá vendo? Eu tenho alegria, eu gosto de conduzir aquele carro. Eu falo, mas que carro gostoso, irmãos. Tem quem vê e pensa que é uma Mercedes, né? De última geração e tudo. Não é. Você que está ouvindo aí a mensagem no MP3 agora, estou falando para você, não é uma Mercedes, é um Mitsubishi de 98. Aí o cara pensa, né, que está ouvindo CD, eu preciso dar uma Mercedes para ele saber o que é conduzir um bom carro. Tá vendo? Mas pronto, deixa Deus te usar, irmão! Eu quero que você entenda algo poderoso aqui, que você entenda, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força para ultrapassar toda e qualquer situação. Se eu me fechar, se eu me debruçar sobre aquilo e falar, não, é angústia. Irmãos, é depressão, é melancolia, é choradeira. Mas por que comigo? Mas por que me aconteceu? Já pegou gente assim? Já. Gostoso andar com elas, não é? É um espetáculo, irmãos. Como é que você está? Tudo bem? Até treme assim. Ó. Aí você fica ali pensando, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Eu já estou treinando a Ana Clara nesse sentido, né? Quando ela começa a tremer, eu já começo. Eu e a Giovana, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Aí ela chora mesmo. Ela fala, para! Mas o que é interessante é que desde esse dia em diante que nós começamos a fazer isso com ela, ela vai chorar, ela não chora. Ela fala, eu vou fazer o oposto. Aí eu falo, é isso aí mesmo, filha, mas agora aprende o outro princípio, se alegra no Senhor. Não fica aí sendo um bebê chorão, uma choradeira, por causa que, não me deu o brinquedo, não me deu aquilo, não tenho o que eu quero, olha, tenho, me dá, eu quero, tá vendo? Como nós vimos lá atrás, irmãos. Felicidade tem a ver com aquilo que você tem. Tem a ver com sorte, tem a ver com prosperidade. Alegria não. Alegria é algo que está dentro de você, independente da circunstância, independente do momento, independente do que você tem. Você está alegre, porque a tua confiança está no Senhor. É dele que vem o teu socorro. É dele que vem a tua provisão. É dele que vem respostas. E quando não vem as respostas, pastor? Deuteronômio 29, 29. Sabe o que está escrito lá? Aquilo que foi revelado aos homens é para os homens. O que não foi revelado para os homens pertence a Deus. Tem coisas que você nunca vai ter explicação na vida. Certo? Não fique aí tentando buscar explicação para essas coisas. O que Deus quiser te revelar é para você. O que Ele não quiser te revelar, irmãos, deixa para Deus que é melhor. Estás a perceber? Há coisas que nós nunca vamos entender. E não é porque eu não entendo que eu paro. Não é porque eu não entendo que eu entro agora na depressão. Enquanto Deus não me responder, eu não vou. Enquanto Ele não me explicar, eu não saio. Enquanto isso, tem gente que está andando 10 quilômetros à tua frente, sendo abençoado, vivendo alegria, recebendo força, e você lá empacado. Aí a gente chama o anjo motivador. Você já conhece, não é? Graças a Deus. Quem quiser descobrir qual é o anjo motivador, entre no Facebook da Comunidade Apostólica e Profética, está lá escrito, anjo motivador. Vai ver como ele funciona. Amém? Motivo para alegrar-se sempre. Quem quer aqui um motivo para se alegrar sempre? Pelo menos um. Eu só vou dar um motivo, tá bom? Não vou dar muitos, não. Tiago 1, de 2 a 4. Tiago, apóstolo Tiago, declara: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quer um motivo para andar sempre alegre? Quer um motivo para alegrar-se sempre? Porque assim, quando a gente fala de coisas boas, é fácil, você não precisa de motivo, é ou não é? Mas está aqui, ó, quando as coisas ruins aparecem, quando vem as provações, as privações, as tentações, o que, que ele fala? Tenha como motivo de grande alegria passar por elas, porque o que está sendo provado é a tua fé, tua integridade, o teu caráter, está vendo se você é maduro ou não, se lhe falta alguma coisa ou não. Eu quero que você entenda, irmão, se você é alegre em meio a uma provação, Deus fala, está aprovado, pode liberar a bênção sobre a vida dele. Poderoso isso. Se alegrar quando tudo corre bem é fácil, é simples, irmãos. Agora, quando vem as provações, isso demonstra que tipo de fé você tem. Qual é o tipo de fé que você produz? A fé produz perseverança. E a perseverança tem que ter uma ação completa. Deus não tem nada com pessoas instáveis, irmão. Ih, pastor, agora você falou. Vou repetir para quem não entendeu. Deus não tem nada com pessoas instáveis. Não pense este homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Está lá em Tiago. Tiago é dureza, né? Tiago é fogo, fala da língua, fala da fofoca, fala das obras. Tiago, entra em cada assunto. Ô, Tiaguinho, hein? É poderoso, irmãos. Nós temos que entender que se você é um... Se você não for perseverante naquilo que Deus está formando em você, no seu caráter, na sua vida cristã, não pensa você que vai alcançar alguma coisa do Senhor. Deus não tem nada com pessoas instáveis. Deus quer produzir através da sua fé perseverança, estabilidade. E esta perseverança, irmãos, pode ter certeza, ela vai ter uma ação completa na sua vida. E você vai ser uma pessoa madura, íntegra. Não vai te faltar coisas. Seja dinheiro, bens materiais, vida espiritual, emocional, familiar. Não vai te faltar coisa alguma. Você está entendendo aqui o pastor hoje? Eu estou preocupado de você não me entender. 1 Pedro 4, versículo 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Fala a pessoa que está ao seu lado, fogo estranho. Né? Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Que fogo estranho é esse? Não vem do Espírito Santo. É algo que me põe à prova. E que o fogo estranho também é bom. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Há um momento em que o fogo é tão estranho que você não entende. Você fala, mas isso não vem de Deus, isso não vem do Espírito Santo. Quem é que está a se passar? Que prova é esta? Com alegria, irmão, suporta o fogo até o fim. Porque assim, quando a glória do Senhor for revelada na sua vida, quando Deus mudar a sua situação, quando Deus mudar a sua sorte, quando Deus mudar a tua condição, quando Deus se revelar como Deus, o Deus de milagre, o Deus do impossível na sua vida, o resultado é que você vai exultar, não apenas com uma pequena alegria. Como diz lá? Com grande alegria. Grande! Já não é algo pequeno, já é algo que se calhar nem cabe dentro de você. Qual é o motivo que eu tenho para me alegrar sempre? O motivo que eu tenho para me alegrar sempre é que quando Deus faz coisas as boas, eu tenho que me alegrar. Quando Deus faz, quando estão acontecendo as coisas difíceis, eu também tenho que continuar a me alegrar, porque Deus está provando a minha fé, está me levando a maturidade, integridade, a crescimento espiritual. E assim, quando passar essa fase, eu vou exultar com ainda maior alegria. Você está entendendo? Estratégia para viver sempre alegre. Quem quer uma estratégia para viver sempre alegre? Às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes, pronto, o pastor está falando tanto de alegria, mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu, onde é que eu vou buscar esse negócio? De que forma? Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que pensa, irmãos, que a casa do Senhor é apenas um lugar para a gente vir aqui ouvir um brazuca falando igual um louco, né? E a gente pensa, para que serve isso? Eu quero que você entenda, Davi, irmãos, o salmista declarava, alegrei-me, olha só, para ele era alegria estar aonde? Na casa do Senhor, porque ele sabia que lá ele iria ouvir, mesmo mediante o seu choro, a sua tristeza, a sua angústia, a sua provação, ele iria ouvir uma palavra, um abraço, ele iria receber um sorriso, ele iria, irmãos, ter pessoas ao lado dele, que iriam brotar, iriam fazer com que culminasse em alegria a sua vida. Por isso é que eu te digo, isolamento é do diabo. Todas as vezes que alguém começa a andar mal, começa a decidir mal, começa a fazer as coisas mal, a tendência é isolar-se. É a tendência. Mas se você hoje está entendendo algo do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não se isola mais. Você simplesmente ouve alguém dizendo, vamos à casa do Senhor amanhã, e dentro do seu coração, o próprio Espírito Santo de Deus gera no teu espírito, que transborda para a tua alma, alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegre-se hoje, porque você está aqui. Mas 1 Coríntios 16, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo declara, alegrei-me com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês, eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também, valorizem homens como estes. Fala para a pessoa que está ao seu lado, estar com pessoas de valor gera alegria dentro de nós. Paulo fala a respeito de três pessoas que completou algo na vida dele. Paulo ensina a respeito do fruto do Espírito Santo, ensina a respeito da alegria. Paulo ensina muito sobre alegria, mas ele fala ali, olha, eu estava precisando de algo. Eles supriram algo que estava faltando, não só na minha vida, mas na de vocês. Quem eram esses homens? Homens de valor. Pessoas, irmãos, que reconheciam Jesus como o Senhor da sua vida, tinham integridade, eram de caráter, pessoas que apontavam para um caminho, mesmo parecendo louco, era um caminho que nós chamamos o caminho da verdade. Andar com cristãos é bom. Andar com pessoas de valor é bom. É andar com pessoas de valor vão suprir necessidades da sua própria vida. Qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se o mundo está ruim, irmãos, eu quero que você entenda que você já não se encontra coisa assim. Pelo menos dentro de igrejas sérias você encontra. Não são todos. Eu quero que você saiba, não são todos, irmãos. Nós vamos, todo mundo é assim aqui, pastor. Irmãos, eu não ponho a mão no fogo por todo mundo. Não ponho. Porque as pessoas ainda estão a crescer nesse sentido. Vai chegar num dia que eu ponho a mão e o corpo todo. Mas quando nós começarmos a ver respostas, fidelidade a Deus e aos homens, domínio próprio, quando nós começamos a ver benignidade, bondade, quando nós começamos a ver alegria, quando nós começamos a ver integridade, caráter, vida com Deus, oração, palavra, desejo de crescer, aí vale a pena pôr a mão e o corpo todo no fogo. Mas nem todo mundo é assim. Dá um cutucão em alguém e fala, não é de você que o pastor está falando não, né? Você precisa entender, irmãos, é aquilo que você mais precisa buscar hoje para ser alguém de valor. Pastor, mas está difícil. Então anda com pessoas de valor, se espelha neles. Se espelha neles. Busque inspiração neles e em Cristo principalmente. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, vamos andar junto. Amém? Fruto do Espírito, alegria. O que que alegria vence? Deixa eu te dar aqui um texto ainda antes. Eu não coloquei lá. Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, versículo 24, diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Fala para a pessoa que está do seu lado: este é o dia que o Senhor fez. Nele. Se alegra, se regozija. Eu quero que você entenda, irmãos, como a Daniela falou aqui durante o louvor, há pessoas que não podem usufruir este dia que o Senhor fez. Mas você pode. Como é que você vai usufruir este dia que o Senhor fez? Quero morrer. Este é o dia que o Senhor fez. Alegre-se nele. Regozije-se nele. Este é o dia que o Senhor fez e você está a viver este dia. Aquilo que você, irmãos, irmão, não fez, porque não quis, há 10 minutos atrás, você não vai poder fazer aquilo que já foi há 10 minutos atrás. Estás a perceber? Eu quero que você entenda, há coisas que você só vai poder fazer naquele momento. Como, por exemplo, olhar para alguém agora e dar um sorriso para ela. Viu? Perdeu a chance. Muito tão, hein? Não entendi. É. Parar tudo, olhar para alguém, esquece o pastor aqui, e dar um sorriso para ela. Vou te fazer uma coisa. Se ela não sorrir para você, faz uma careta. Faz a perceber. Ih, pastor, mas eu não vou poder mais sorrir para essa pessoa? Naquele minuto, não. Já passou. Estás a perceber? E muitas vezes aquele minuto era crucial para mudar a vida de uma pessoa que precisava de um sorriso. Muitas vezes aquela pessoa precisava de um abraço naquele momento. Mais tarde não adianta. Estás a perceber? A importância de andar alegre sempre. Porque você pode perder oportunidades para transformar vidas, impactar pessoas, mudar famílias e nações inteiras. O que que vence? A alegria, o mau humor, a depressão, a fraqueza, a choradeira, a desilusão, a insatisfação, desgosto, tristeza, frustração e melancolia. Certo? Eu quero que você entenda hoje que quando você anda sempre alegre, depressão não vai ter lugar na tua vida. Melancolia não vai ter lugar na tua vida. Tristeza vai sair correndo. Frustração e desgosto, irmãos, não vai ter espaço no seu coração. Mau humor, então, está fora. Quer que você entenda, irmãos? A pior coisa que tem é andar com gente mal-humorada. Pior coisa que tem, você já teve algum colega de trabalho mal-humorado? Dá prazer trabalhar com ele, não é? O que eu não entendo é que tem gente que é contaminado pelo mau humor, reclama o dia inteiro no trabalho, falando, já não aguento mais esse mau humor, e sai de lá mal-humorado também. Aí desconta na família, desconta no vizinho, desconta no senhor do alto carro. Tá sabendo? O senhor do alto carro está lá fazendo o seu trabalho. Não estou dizendo que é o melhor trabalho do mundo, mais bem feito, mas está fazendo o seu trabalho. E lá entra você, cheio do reflexo do outro. E lá vai o mau humor. Bom dia, só se for para você. Irmãos, entenda algo, irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, sendo capacitados pelo Espírito de Deus para transformar uma nação. Irmãos, vamos lançar fora o pessimismo. Vamos lançar fora o mau humor. Vamos lançar fora, irmãos, aquelas circunstâncias que estão aí. E pelo amor de Deus, vamos encher a nossa vida de alegria. Por quê, pastor? Porque este é o dia que o Senhor fez nele, você tem que se alegrar. Quero que você entenda, o Espírito de Deus habita dentro de você e um fruto, um gomo do fruto do Espírito Santo chama-se alegria. Está precisando de mais alegria? Vem para a casa do Senhor, anda com homens e mulheres que transmitem alegria para você ser uma pessoa alegre. E aí então você vai encontrar aquele teu colega mal-humorado. E em vez dele influenciar você, você começa a influenciar ele. E de repente aquele mal-humorado sai do trabalho feliz da vida. Chega em casa, faz o melhor para sua casa, nos seus filhos, sua esposa. E a mulher fala, você está louco? O que é que fizeram? Bebeu? Fumou? Cheirou? O que, que foi? E ele fala, não, estava andando com um cara tão alegre hoje. Tão alegre que, olha, eu não consigo parar de rir. Aí a mulher fala, interna. Né? Ou então essa alegria é tão impactante que começa a mudar aquela família. Estás a perceber, irmãos? Quero que você entenda algo. Alegria é algo que contagia. Contagia, é como um vírus. Sabia disso? Se alguém começar a rir agora aqui, desesperadamente, e começar a gargalhar de uma forma honesta, sincera, não estou falando de riso que não é, né? Estou falando de riso, tem que segurar a Tânia, porque a Tânia... Calma, Tânia. Irmão, se alguém aqui começar a rir, pode ter certeza que você não vai ficar indiferente. É verdade ou não é? De repente você começa com um sorrisinho. De repente você vai já mostrando os dentes. Ó, o Ricardo já está começando. Ó, você já está compartilhando aquilo que o Ricardo começou. Estás a ver? E de repente você começa a perceber que aquilo que parecia algo tão sutil começa a brotar, e de repente a gente quer parar e não consegue. Não é lindo isso? Começou aí, Ana? Amém ou não amém? Para a próxima semana nós vamos continuar falando de mais um fruto do Espírito Santo. Eu quero hoje ministrar a sua vida, eu quero liberar sobre você esta unção de alegria sobre você. Amém? Eu vi, percebi, muitas pessoas chegaram hoje aqui tristes, chorando, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus muda isso agora. Fica de pé no seu lugar.